Amém, glória a Deus. Aplaude Jesus, hein, enquanto eu vou arrumando aqui. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Ontem eu fiquei sabendo, né, que o nosso pastor está viajando, ele trouxe, me pediu para trazer a palavra. Faz um tempinho que eu não trago a palavra, fico ali na bateria, mas glória a Deus, que seja feito conforme a vontade de Deus. É uma coisa que eu sempre falo para Deus, é que Ele testifica a mensagem, né? Eu falo, Deus, me mostra se é isso mesmo. E graças a Deus, que desde quando eu cheguei ali, os louvores, todos testificaram, Deus testificou. Eu tenho certeza que não é algo que vem de mim, mas algo que vem de Jesus para as nossas vidas, amém? Quem aqui já recebeu uma profecia? Uma profecia veio, mandou coque, pá, pôs a mão na cabeça. Eu, quando era criança, comecei na igreja, devia ter uns 11, 12 anos. Tava lá quietinho na minha, veio a irmã do coque. Tá na assembleia, eu era da assembleia. Veio a missionária. E eu já fiquei nervoso na hora, porque quando a gente pensa que a gente é criança, a gente pensa o quê? Vai revelar meus pecados, né? Já era. E eu estudava de manhã, eu com a minha irmã, a gente estudava de manhã, ficava a tarde inteira em casa. Meus pais trabalhando, só aprontava, né? Só aprontava. E aí, a minha mãe, tudo que eu fazia, eu ficava de castigo do videogame. Tinha um Play 2, então a minha vida foi ficar de castigo do Play 2. Né? E aí, eu descobri onde minha mãe escondia o videogame. E aí, eu chegava da escola, nem almoçava, já pegava o videogame, já ligava na televisão. Ficava a tarde inteira jogando. Aí, chegava a hora desse chegar do trabalho, eu guardava de novo. Pá, não aconteceu nada, né? E a hora que vem a mulher, pá, missionária, falei, já era, agora revelou tudo. Aí, ela veio, pôs a mão na minha cabeça, eis que te digo. Deus mandou te dizer que você vai levar minha palavra, você vai ser pastor. Eu já regalei o olho, foi, ô Jesus. Não é de Deus não, eu quero ser jogador. Quero ser jogador de futebol, sim, não é de Deus não. E na época eu fiquei bravo com Deus. Falei, não, fiquei revoltado. Meu pai e minha mãe vinham e falavam. Eu falava, não, eu quero ser jogador, cara. Quero ser jogador de futebol, esse negócio aí tá errado. E aí, o tempo foi passando e eu com a bola não dava certo, né? Quem já viu jogando bola, Jesus amado. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, não sou um pastor, mas a gente está no caminho, né, e que seja feito conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, amém? E assim, sobre Jesus, no Antigo Testamento também fala várias profecias sobre ele, né, fala várias profecias sobre o Messias que viria, né, e a gente vê depois essas profecias se revelando através de Jesus, né, as profecias elas cumprem a função de um mapa, que indica detalhe por detalhe como encontrar um tesouro. Em Gênesis 3,15, nós descobrimos como o Messias esmagaria a cabeça da serpente. Em Salmos 22, do 15 ao 19, fala da descrição da crucificação 1000 anos antes de Jesus nascer. Olha só que interessante. Em Miqueias 5,2, ungido nasceria na cidade de Belém. Em Isaías 14, fala que ele seria gerado no ventre de uma virgem. Em Zacarias 12,10, fala que o corpo do Messias seria perfurado. Em Isaías 53, que ele advogaria em causa própria que o seu corpo seria depositado no sepulcro de um rico. São mais de 300 profecias sobre o Messias que veria no Antigo Testamento, e nós vemos essas profecias todas se cumprirem na pessoa de Jesus, né? Mais tarde, abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 42. Amém? Às vezes eu empolgo, começo a acelerar. Qualquer coisa vocês levantam a mão que eu já entendo que é para dar uma segurada. Amém? Isaías 42. Nós vamos ler o capítulo inteiro, porque é muito bonito o que está escrito aqui. Mas depois nós vamos frisar em um versículo. Amém? Uma profecia que diz assim: aqui está meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade lhe trará a justiça, não mostrará fraqueza, não será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperarão, Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra e tudo o que produz, que dá inspiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, te guardarei, e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em treva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja, as primeiras coisas se cumpriram, as coisas novas eu vos anuncio, antes que venham a luz, vos faço ouvi-las. Amém? Vamos fazer mais uma oração, curve sua cabeça. Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por esse momento. Pai, te agradeço por o Senhor ter confirmado a palavra, porque sabemos, Deus, que tudo vem do Senhor. Somos apenas um instrumento. Então, que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar com todos nós, assim como o Senhor já tem falado comigo, que o Senhor possa falar com a tua igreja e que o Senhor possa vir nessa noite com o teu toque, Deus, nos tocando de uma forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos frisar lá no versículo 3, que diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Durante o capítulo, a gente vê outras coisas que o profeta fala ali, que ele vai fazer o cego enxergar, que ele vai tirar da prisão. Então, essas coisas é bem claro para a gente. Só que essa parte aqui não é tão clara, né? Não para nós, no dia de hoje. Mas eu vou explicar. Naquele tempo era bem claro, eu vou explicar para vocês o que significa essa parte da profecia. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Então, vou começar falando da cana, né? Não esmagará a cana quebrada. Então, o que era essa cana quebrada? A cana, todo mundo sabe, é um pedaço de bambu. E naquela região, tinha da mais fina até a mais grossa, né? Então, eles usavam da mais fina para fazer flauta. Eles pegavam as canas mais finas, os bambus mais finos, e tiravam de dentro dele o miolo e faziam dela uma flauta. E no manuseio, para tirar esse miolo de dentro, a cana era bem frágil. Ela poderia quebrar no meio desse manuseio, né? Então, quando quebrava, ela não tinha mais como usar. Então, era muito comum, a cana esmagava, ele quebrava na mão de quem estava tirando o miolo. Então, ele pegava e jogava fora, né? E era de costume as crianças daquela época ir na beira de riacho, na beira de rio, descer ali e começar a pegar essas canas, esses bambus, e tirar o miolo de dentro, né? E às vezes quebrava, ele amassava na mão, quebrava e jogava fora. E o que o profeta quis dizer com essa profecia? Ele quis dizer que o profeta revela que Jesus nunca descartaria pessoas. Amém? Se você entendeu, dá uma glória a Deus aí. Jesus, ele nunca descartaria pessoas. Né? E o que significa essa cana quebrada? Quantas vezes nós estamos quebrados, estamos amassados, destruídos com alguma coisa da vida, né? Seja psicologicamente, seja fisicamente, seja no trabalho, não sei, né? E Jesus, ele nunca vai nos descartar. Não importa o jeito que você chegou nessa noite: ah, mas eu pequei, eu falhei, é isso, é aquilo. Jesus, ele não vai te pôr um X. Ele vai acreditar em você até o fim. Amém? A cana em pé parece forte, mas ela é frágil. Os ventos, os golpes da vida testam as suas estruturas. Então, a cana, ela era muito fina, como eu disse, né? Então, ela podia estar em pé, mas ela mesmo em pé, ela era frágil. Então, quantas das vezes vem o vento, vem as circunstâncias e podia quebrar aquela cana. E um exemplo disso na Bíblia é o profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta muito usado por Deus. A gente conhece do poder que esse homem tinha, o poder de Deus que operava através de Elias. E através de Elias, ele falava, o céu abria, ele falava, o céu fechava. E ele foi, subiu no monte ali e guerreou ali através da oração contra mais de centenas de profetas de Baal. E ali ele venceu, o fogo de Deus desceu, a gente conhece a história. E, pô, que homem cheio da presença de Deus que era Elias, que profeta. Mas apareceu uma pessoa, uma mulher ali, com um espírito demoníaco chamado Jezabel. Eu não vou entrar no mérito de Jezabel, mas é um espírito ali na vida de Jezabel, começou a perseguir os profetas, inclusive Elias, queria matá-lo. E aí Elias se viu quebrado, se viu amassado. Ele fugiu para se esconder de medo de Jezabel, de medo da morte. E a palavra fala que ele orou pedindo para Deus pela sua morte. Tanto medo, tão quebrado, tão amassado que Elias estava, ele orou pedindo a Deus a sua morte. Ele orou e falou: Deus, para mim já deu, ele deita e dorme. E Deus ali envia um anjo e traz comida para Elias, acorda ele e fala: Elias, come aqui. E Elias vira para o lado e dorme de novo, fala: não, só quero morrer. E Deus manda de novo um anjo vir até Elias. E esse anjo dá o de comer para Elias, acorda ele e fala: Elias, acorda, come, porque o que Deus tem para fazer através de sua vida ainda não acabou. Deus ainda vai te levar além. Deus ali, ele pega Elias, quebrado, amassado, e põe ele de volta. Levanta ele novamente, amém? Deus te faz promessas de que você não será esmagado. Amém? Então não importa o jeito que você chegou nessa noite, o anjo vai descer e vai te tocar. Se você está quebrado, se você está amassado, assim como o anjo tocou em Elias, ele vai te tocar nessa noite, amém? Mais para frente fala da chama que está fraca. O profeta fala que a chama ela não se apagaria. Na minha versão ali na NVI, na minha versão fala que não apagará o pavio que fumega. O que isso significa? Vocês estão entendendo? É bem na palavra hoje. E aí fala que ele não deixaria a chama se apagar. E o que isso significa? Naquele tempo era normal, era a base de lamparina, a luz era a base das lamparinas. A gente até conhece aquela história das 10 virgens, as lamparinas. Então naquela época era tudo lamparina. E a lamparina ela era acesa, ela se mantinha acesa através do óleo. E quem aqui já tentou acender churrasqueiro, carvão com óleo? Quem já tentou? Bastante gente. Eu cresci vendo meu pai acender churrasqueira com óleo. E demora, é difícil acender churrasqueira com óleo. Meu pai falava: pega um pedaço de pão lá, encharca o pão de óleo, põe lá. Ah, pega o papel higiênico, enche o papel higiênico de óleo, põe lá também. E vai, e abana, e põe mais óleo, e joga álcool. E aquele processo, para acender a churrasqueira. E com a lamparina não é diferente. O óleo é difícil de se acender. E o que eles faziam com o pavio? O pavio. Eles cauterizavam o pavio. Essa cauterização é para que o fogo ele se acenda mais fácil. Então eles cauterizavam esse pavio para que ele pegasse fogo mais fácil. Só que, o que acontece? Se o fogo se apagasse, se a lamparina se apagasse, para acender de novo com o pavio cauterizado, era muito difícil. Quantas das vezes a gente aqui na presença de Deus já por algum momento se distanciou, se afastou, desviou e tentou voltar a ser como era antes? O quão difícil que é ou não é? O quão difícil é acender de novo, E voltando aqui, a chama pegava fogo ali, o óleo pegava fogo e quando estava se apagando, quando já não tinha mais combustível, o pavio ele ficava com o foguinho bem baixo, já não tinha mais combustível, ficava com uma chama bem baixinha e começava a sair uma fumaça. Você viu que na minha versão aqui fala, o pavio que fumega, porque começava a sair uma fumaça e essa fumaça produzia um cheiro muito ruim. Então o combustível estava acabando, começava aquela fumaça e um cheiro muito ruim. Aí o que as pessoas faziam? Ia lá, apagava. Então quando a palavra fala que o Messias viria, ele não apagaria o pavio que estava fumegando. Então Jesus ele não apaga esse pavio que fumega. Mas que às vezes o óleo já acabou, a gente está ali um restinho, Jesus ele não apaga, ele acredita na gente até o fim. Amém? Quando o combustível acaba, a lamparina continua acesa por mais algum tempo. Então quando o combustível acabava, a lamparina ela ficava acesa por mais um tempo. E o que isso significa? Significa que às vezes a gente está, aquela luzinha, aquele restinho, ainda está aceso, mas naquele finzinho. Mas o combustível já acabou e a gente está sendo sustentado por uma unção do passado. Amém? E Jesus, ele quer te encher de uma unção nova. Amém? Jesus é aquele que não irá apagar o fogo, mas sim incentivá-lo a mantê-lo aceso. E como que Jesus faz isso? Como Jesus nos incentiva a manter essa chama acesa? Como ele vai fazer para que ele não vai chegar e eu não vou apagar? Isso é conosco. E a gente cantou um louvor aqui no começo, falando que a casa, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Então quem que arruma a casa? Quem perfuma? Quem tem o dever de não deixar o fogo se apagar? Somos nós, né? Mas o Espírito Santo, ele faz de tudo para que a gente não chegue no ponto de deixar a chama se apagar. E como que ele faz? O que ele faz para nos incentivar? Agora nós vamos entrar em uma outra profecia. Zacarias 9:9 diz assim: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Essa aqui é mais uma profecia que aconteceu muitos e muitos anos antes de Jesus aparecer. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Lucas 19, e nós vamos ver essa promessa, essa profecia se cumprindo. Amém? Aqui já, em Lucas 19, já não é mais a profecia, mas é sim o cumprimento da profecia. Amém? Lucas 19, a partir do versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou um dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traguem-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinha visto, e exclamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreenda os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Até aí. Aqui é a profecia de Zacarias se cumprindo, que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. E havia um boato que estava para vir um rei em Jerusalém, né? Como eu disse das profecias do começo, no Antigo Testamento, mais de 300 profecias, como nós falamos, tantas e tantas profecias. Então o povo judeu estava esperando vir esse rei, estava esperando vir esse homem. E quando eles ficaram sabendo dos milagres que Jesus estava operando, das coisas que Jesus estava fazendo, eles falaram: pô, esse rei está vindo, né? Só que eles não tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus, então eles não tinham noção do que esse rei significava, né? Então eles falaram: poxa, Jesus está vindo para Jerusalém. E eles se prepararam para receber Jesus, né? E a palavra, o título dessa mensagem é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o título dessa passagem. O título da mensagem que eu estou pregando, eu esqueci de falar. Peraí que nem eu lembro. Pode vir queimar. Amém? Então o título dessa mensagem aqui, do capítulo aqui de Lucas, fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então era a entrada triunfal. Então o povo esperava receber esse rei, estavam ansiosos para receber esse rei, e eles começam a se prepararem para que esse Jesus entre na cidade como um rei. Eles achavam que ele ia vir para ser coroado, pô, ele já andou, já está fazendo milagres, está fazendo isso, fazendo aquilo. Ele vai vir para Jerusalém para ser coroado e, enfim, ser reconhecido como rei, né? E o povo começou a improvisar a entrada dele, com ramos, com capas, com tudo que tinha direito. E era muito comum, quando os exércitos voltavam da guerra, eles voltarem com cortejos, né? Voltarem com lembranças de suas vitórias. Então, muitas das vezes, voltavam ali com inimigos para usarem de escravo, voltavam com ouros, com prata, com troféus para lembrarem de suas vitórias. E Jesus também não foi diferente. Ele entrou na cidade com o seu cortejo. Ele entrou na cidade com as suas lembranças de suas vitórias. Amém? E no cortejo de Jesus, na linha de frente, quem estava entrando na linha de frente, eu vou pedir para que vocês entrem na história agora comigo, para que vocês sintam essa história. Na linha de frente que entrava com Jesus, vinham os ex-cegos. Pessoas que tinham sido curadas da cegueira. Talvez tinham nascido cego, ou talvez por uma circunstância da vida, se tornou cego, mas entrou enxergando. Imagine o brilho no olhar daquelas pessoas. Imagine o sorriso através dos olhos daquelas pessoas. Seus olhos brilhando, sorrindo, cantando, falando do poder de Jesus. Imagine o brilho no olhar dessas pessoas que talvez nunca tinham enxergado na vida e que agora estavam enxergando. Depois dos ex-cegos, entraram os ex-mudos. Essas pessoas que, por algum motivo, não falavam, eles eram os que mais falavam. Eles eram os mais falantes, os que mais gritavam, os que corriam falando de Jesus no meio da multidão. Os que gritavam mais alto. Imagine, cara, você nunca falou na vida, nunca falou. E a pessoa que te curou está ali do teu lado, pô. E você pode gritar para todo mundo ouvir que aquele cara foi quem te curou. Imagine o tanto que aqueles caras estavam gritando. Tanto que eles estavam exclamando, gritando glória a Deus às alturas, como diz a palavra. Imagine o tanto que eles gritavam, que eles falavam de Jesus. E atrás dos ex-mudos vieram os ex-coxos. Pessoas que por algum motivo não andavam mais e que Jesus tinha curado. Caras, esses eram os que, talvez eles falavam menos, mas eram os que mais corriam. Eles corriam e pulavam e pegavam as pessoas para dançar. Esses eram os mais doidos eram eles. Que corriam no meio, pegavam as crianças para correr com eles e fazia aquela loucura, sabe, no meio do louvor que antigamente lá no Fátima tinha, o Pedro, a galera mais antiga vai lembrar. Pegava as crianças e ia correndo no meio do louvor, no meio da igreja, era desse jeito, eram esses caras. Pulava e dançava na presença de Deus. Queriam mostrar para as pessoas o que Jesus tinha feito. E atrás dos ex-coxos vinham os órfãos e as viúvas. As pessoas que mais experimentaram da misericórdia de Jesus. E atrás dos órfãos e das viúvas vieram os ex-leprosos. E esses eu imagino que eram os caras que não falavam, que não corriam. Mas aquelas pessoas que emocionavam a multidão. Como assim? Cara, a lepra era uma doença muito contagiosa. E que uma pessoa leprosa, eles eram afastados, eles viviam afastados da sociedade. Então, imagina ali, homens e mulheres que talvez tinham família, que talvez tivessem filhos, e que por causa da lepra foram afastados. Quanto tempo fazia que não via suas famílias? Quanto tempo fazia que não abraçava seus filhos? E Jesus veio e curou. Cara, imagina eles entrando dentro da cidade, com seus filhos no colo, com seus pais, suas mães, suas esposas, abraçado com suas famílias, sem falar um A, sem correr, só ali, andando com suas famílias. E eu creio que esse foi o momento mais emocionante. E depois os ex-leprosos, entrou talvez um dos maiores milagres de Jesus, que foi a ressurreição. Entrou Lázaro, puxando o jumentinho com Jesus montado. E todos eles cantando Hosana, Hosana, glória a Deus às alturas. E no versículo 39, nós vimos os fariseus, eles vindo até Jesus, eles dizem assim, alguns fariseus dentre a multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Jesus então responde no versículo 40, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Não existe silêncio onde Jesus está. Não existe inquietação onde a presença de Deus está. Eu lembrei daquela passagem do tanque de Betseba, se não me engano é isso mesmo, que as pessoas ficavam ali em volta do tanque, esperando o Espírito Santo descer e agitar aquelas águas para que então eles pudessem entrar dentro da água. E o primeiro que entrasse ali era curado. Uma vez por ano, aquele tanque, as águas se moviam e a pessoa que entrasse ali primeiro recebia a cura. Então, onde existe a presença de Deus, não há inquietação, não há silêncio. Quando o Espírito Santo entrava na água, a água se agitava. Não tem inquietação onde a presença de Deus está, não tem como. Jesus falou, até as pedras clamarão. E aquele mesmo povo que estava na multidão vendo tudo isso acontecer, foi o mesmo povo que mais tarde, quando Jesus estava preso com Barrabás, clamaram, crucifique-o, crucifique-o. E por quê? Por que que isso aconteceu? Antes disso, antes de começar a falar, eu falei que aquele povo esperavam receber um rei, mas não entendiam o que representava esse rei. Eles esperavam o rei de duas maneiras. A primeira, eles tinham visto que Jesus curava, que Jesus fazia milagres ali através da cura. Então eles esperavam um rei que ia pôr a coroa na cabeça e que ia com o exército para a guerra. E que quando um soldado fosse ferido, quando um soldado fosse ali, sofresse um golpe na espada, Jesus ia vir, ia pôr a mão e ia curar. E o exército ia ser imbatível. Esse era o rei que eles esperavam. Um rei que faria um exército imbatível. Esse era um dos reis que eles esperavam. E o segundo rei que eles esperavam era um rei da fome zero, do plano da fome zero. Eles escutaram a história de Jesus multiplicar pães, Jesus multiplicar peixes. E falaram, pô, se Jesus se tornar rei, não vai existir mais fome em Jerusalém. Ele vai fazer multiplicar comida e não vai ter mais fome em Jerusalém, não vai ter mais gente pedindo comida nas ruas. Acabou a fome. E esses eram os dois tipos de rei que eles esperavam. Mas quando eles se depararam com a situação, esse rei que eles esperavam estava preso. Estava diante deles para ser crucificado. E sabe quem não negou Jesus? Aqueles que foram realmente tocados por ele. As pessoas que realmente foram tocadas por Jesus foram as pessoas que não negaram ele. Jesus é aquele que vai ter esperança até o fim. Com uma cana quebrada, independente da situação, ele vai fazer de tudo para que o fogo não se apague. Mas para isso, só será possível se você permitir que ele te toque. Amém? Jesus, ele vai vir e não vai deixar a cana se quebrar, não vai deixar o fogo se apagar. Mas para isso, é preciso que você permita que ele te toque. Só um encontro real com Jesus mudará a sua história de verdade. Só um encontro real com Jesus mudará realmente a sua história. Amém? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Assim como foi com Elias. Assim como foi com Elias, quando ele estava quebrado, quando ele estava amassado, um anjo desceu para trocar nele. Nessa noite vai ter um anjo aqui. Nessa noite vai ter um anjo para te tocar. Mas você vai ter que se permitir ser tocado por ele. O reino de Deus é muito semelhante ao exército. Em 2016 eu me alistei. E desde então, eu vejo quão é parecido o reino de Deus, a igreja e o exército. No meu primeiro ano, quando eu me alistei, eu não pude escolher se eu queria ficar ou não. Eu fui obrigado a servir. Se eu quisesse ou não, não importa. Eu lembro que eu queria. Eu lembro que eu falei que eu queria, mas no final eu mudei de ideia. Eu cheguei e falei assim, não quero mais. Eles falaram para mim assim, se você quer ou não quer, não importa, a gente te quer agora. E eu me lembro de quando eu me converti. O Espírito Santo foi ministrando a minha vida. Eu me lembrei de quando eu me converti, quando meu pai começou a me levar na igreja. Eu era criança, eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu não tinha o poder de escolher se eu queria estar na igreja ou não. Eu era criança, meu pai me levava e me ensinava o caminho. Foi como se eu estivesse na igreja no meu ano obrigatório. E ali fui aprendendo. Mas chegou um tempo em que o ano obrigatório acabou e eu pude escolher se eu queria ficar ou se eu queria ir embora. E eu escolhi ficar. No exército eu escolhi ficar. Falei, não, eu quero enganjar. E na igreja eu escolhi ficar. Passou mais um tempo, eu escolhi ficar. Passou mais um tempo, eu escolhi ficar, fui escolhendo ficar. No exército eu passei por várias situações. Passei por várias situações de dificuldade, de traição, de apanhei, eu passei por tudo. Mas eu sempre escolhi ficar. Sempre escolhi ficar. E na igreja não foi diferente. Passei por várias situações, vi muitas coisas acontecerem, mas eu sempre escolhi ficar. E naquela noite que eu estava, o Espírito Santo ministrando no meu coração, Ele falou para mim, por que você escolheu ficar? Por que você escolheu ficar no exército? Eu falei, Jesus, eu escolhi ficar por causa da vibração. Falei, as lembranças boas que eu vivi aqui dentro. O que eu vivo aqui dentro, lá fora, eu não vou viver. Essa sensação de estar fazendo alguma coisa que realmente importa. Essa loucura que a gente vive aqui dentro. De às vezes, no meio de um tiroteio, não saber se vai morrer, se vai ficar vivo. Essas coisas a gente não vai ver no mundo. Jesus me levou para dentro da igreja. Falou, por que você escolheu ficar? E eu me lembrei de experiências que eu tive com Jesus, assim como experiências eu tive no quartel. Eu falei, Jesus, eu lembrei de uma vez que eu estava na presença de Deus, orando, clamando a presença dEle, e no meio daquela loucura, no meio daquele mover muito louco, eu olhei para os céus e falei, Jesus, eu quero que o Espírito Santo desça aqui e me dê um abraço. Eu falei isso mesmo, louco. Eu quero que o Espírito Santo venha aqui e me dê um abraço. Naquela noite eu senti um abraço. Foi algo sobrenatural, eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu senti um abraço. Eu falei, meu Deus. Eu lembrei de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei no Bola de Neve, eu não era batizado ainda. O pastor Rafael me levou lá na Praia Grande. O apóstolo Rina estava lá, eu nem sabia quem que era o apóstolo Rina. Ele terminou a palavra e falou, você que quer ser batizado, vem aqui na frente que eu vou orar. Eu fui lá na frente, o apóstolo Rina pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, e eu fui batizado naquele dia. E eu nem sabia quem que era o apóstolo Rina, depois que eu fui saber. Eu lembrei de quantas vezes eu, caminhando sozinho, eu olhava para o lado e conversava e orava, e sabia que Jesus estava ali do meu lado ouvindo. Eu parecia um doido para quem estava me olhando, mas no fundo, eu tinha certeza que Jesus estava ali do meu lado conversando comigo. Eu não sei qual é a lembrança que você tem. Eu não sei qual foi o momento que te marcou. Mas algo te fez escolher ficar. Algo te fez estar aqui nessa noite. Algo te fez escolher estar aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo te ajudar a lembrar. O Espírito Santo me levou mais além e falou, o que te fez ficar? Eu falei, Jesus, os benefícios, o plano de saúde que eu tenho aqui, não se compara com o Unimed, com outros planos que tem no mundo. Jesus me levou para dentro da igreja. Falou, cara, o plano de saúde que eu tenho para oferecer não se compara. O câncer que para o mundo não tem cura, para Jesus tem. A depressão que para o mundo, talvez a pessoa vai ficar o resto da vida tomando remédio, para Jesus tem cura. Aquela angústia dentro do seu coração que talvez você não encontra como preencher, para Jesus tem cura. Jesus continuou e falou, tem mais algo. o que te fez ficar? Eu falei, Jesus, o salário. Eu não tenho informação nenhuma, se eu sair, se eu der baixa lá fora, eu não vou conseguir receber o que eu recebo aqui sem ter informação nenhuma. E o Espírito Santo me levou para o mundo, ele me levou lá para a Bíblia, me mostrou uma passagem que diz que o salário do mundo, que o salário do pecado é a morte. O salário para quem está aqui, o salário para quem está com Jesus é a vida. É a vida. Fique de pé no seu lugar. Sabe, talvez é a primeira vez que você está na igreja. Primeira vez que você está ouvindo uma palavra. Eu não sou um pastor, não sou nada, eu sou só um diácono. Alguém que o Espírito Santo está usando nessa noite. Mas se por um acaso essa palavra falou com você, se você quer hoje decidir ficar do lado de dentro, levanta sua mão no seu lugar. Aleluia. Repita uma oração comigo. Jesus.
Jesus.
Nessa noite.
Essa noite.
O teu Espírito Santo.
Espírito Santo.
Me tocou.
Me tocou.
E vai continuar me tocando.
E vai continuar me tocando.
E eu escolho.
E eu estou.
Ficar.
Ficar.
Eu escolho ficar do lado de dentro.
Eu escolho ficar do lado de dentro.
Eu escolho ter a vida eterna.
Eu escolho a vida eterna.
Escreve meu nome no livro da vida.
Escreve meu nome no livro da vida.
E que nada nesse mundo.
E que nada nesse mundo.
Permita que o meu nome apague.
Permita que meu nome apague.
Vou orar por você agora. Espírito Santo, toque nessas vidas, Pai. Essas vidas que hoje está te reconhecendo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa vir e ter um encontro sobrenatural com eles. Que não seja simplesmente uma noite, mas que seja algo que seja marcado eternamente na vida deles. Um dia eles vão se lembrar desse dia e vão lembrar por que eles escolheram ficar. Eles vão se lembrar um dia num culto, vão lembrar lá atrás, vai falar por que eu escolhi ficar, e vão lembrar de um momento como esse que fez eles ficar. Toque nessas vidas, Deus, de uma maneira sobrenatural. Façam com que eles cresçam e frutifiquem e dê frutos, Pai, para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.
Apaixonei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me apaixonei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos outros amores, queimou todos outros amores.
Sabe, no exército, a gente está na época de escolher ficar ou escolher ir embora. Eles estão para chegar para mim com um papel, escrito o meu nome, escrito os meus dados. E embaixo, eles vão me dar uma caneta e perguntar se eu quero ficar ou não para eu assinar embaixo. Sabe, nessa noite, assim como foi com Elias, tem um anjo aqui. Um anjo na tua frente com um papel. Com um papel te entregando uma caneta, te tocando assim como foi com Elias. Se você quer escolher ficar, você vai assinar. Ah, Luca, como que eu assino? Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso deixando o Espírito Santo te tocar. Você vai fazer isso permitindo com que Ele te toque nessa noite. Como que Ele vai me tocar, Luca? Como eu faço isso? Se quebrantando na presença dEle. Se derreta na presença dEle, eu não sei. Se entregue. Elias foi sincero, falou, Deus, eu não aguento mais. Me mata, me leva. Seja sincero na presença dEle hoje. fala o que te dói. Fala: Deus, eu estou quebrado mesmo, eu estou esmagado mesmo. Eu não aguento mais, me leva. Deixa o Espírito Santo, deixa o anjo te tocar nessa noite. Não é o fim. Não é o fim. Assim como a cana estava quebrada, amassada, assim como o fogo estava só a fumaça, para Jesus não é o fim. Se Jesus falou com você nessa noite, diga um amém. Se o Espírito Santo te tocou nessa noite, dá uma glória a Deus aí. A chama não vai se apagar, mas a responsabilidade ela não se apagar, é sua. A responsabilidade de não deixar o fogo se acabar, é sua. Nessa noite o Espírito Santo te encheu, te tocou. Teu pavio está pegando fogo como nunca, mas não deixa ele se apagar. Não chega aqui domingo só a fumaça, olhando para o céu, falando: Jesus, não apaga, não, não. Chega aqui domingo que vem, pegando mais fogo ainda, alastrando mais ainda. Deixa o fogo que está em você se alastrar lá fora. Pega mais fogo e mais pessoas. Amém? Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez essa noite. Pelo Teu mover sobrenatural. Pelo Teu toque, Pai. Nos permita lembrar, Pai. Sabe, essa semana encontrei um soldado, estava eu e um sargento. Esse soldado olhou para nós e falou: eu tenho saudade. Eu tenho saudade de quando eu estava lá. E o sargento começou a rir. Ele falou: Você está rindo porque você está hoje passando por uma situação difícil lá. Mas eu tenho certeza que as coisas boas superam as coisas ruins. E assim é na presença de Deus. Pode estar difícil, pode estar, cara, complicado demais. Mas lembra das coisas que Jesus fez na sua vida. Porque eu tenho certeza que as bênçãos de Deus na sua vida são muito maiores do que as dificuldades que você já enfrentou. Saia daqui cheio da presença dEle. Saia daqui renovado. Saia daqui tocado. E deixe o Espírito Santo te usar. Amém? Oramos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, honra agora para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Uma semana abençoada para todos nós, uma semana de vitória.